Esse é terça-feira, então temos o nosso quadro Reprogramação Metabólica, Emagrecimento Saudável, com o educador físico e fisiologista Delson Brugliato. Dúvidas? Mande para o nosso WhatsApp 459-9137-7533 e interaja conosco. Delson, bem-vindo! Bom dia!
Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Uma satisfação estar com vocês aí nessa terça-feira, mais uma vez.
Isso. Vamos hoje começar falando, iniciando aqui a nossa entrevista, trazendo um contexto que tem acontecido com uma certa frequência. Estamos oficialmente no inverno, muito embora os últimos dias tenham sido de temperaturas até um pouco mais quentes, calorosas, não é? Quase um verão aí no meio do inverno, mas fato é que a questão do inverno tem apresentado um panorama de saúde, muitas vezes um pouco complexo para algumas pessoas, seja influenza ou gripes um pouco mais fortes, resfriados que exigem um pouco mais de atenção. Aparentemente, a gente sempre acha que isso é muito simples, mas nem sempre é tão simples assim. E eu queria trazer esse contexto porque em várias entrevistas nossas, você sempre falou da questão da imunidade, de manter realmente esse organismo forte e imunologicamente falando, bem resistente às questões. Vamos trazer isso aqui para iniciar a nossa entrevista.
Marcelo, vamos começar. O que seria a reprogramação metabólica e por que a gente entra nesse assunto? E muitas vezes eu bato bastante essa tecla, que é o emagrecimento tem que ser uma consequência, né, de todo o trabalho que a gente faz, a reprogramação. Quando a reprogramação a gente fala que é o único protocolo a nível de Brasil e exterior que a pessoa emagrece sem passar fome e simplesmente caminhando, então são dois fatores muito importantes. Quando eu falo sem passar fome, não vai faltar nutriente, não falta alimento. O alimento é vida, o alimento é energia. Porque se eu não me alimentar da maneira correta, vai baixar minha resistência, baixa a imunidade. Então o organismo fica muito mais suscetível a desenvolver alguma patologia, pegar algum vírus, uma bactéria, algo assim. Então eu preciso hidratar e preciso alimentar esse corpo, né? Então a reprogramação, esse é o maior diferencial. Além dos alimentos não ter um pico muito alto de glicemia e não acelerar o metabolismo, então eles vão melhorar também na questão da absorção do intestino, que é onde 90% da matéria-prima para manutenção e construção de tecidos vai acontecer, tá? Então, a parte da alimentação já entra por aí. O exercício, quando é alta intensidade, o corpo ele sofre um pouquinho e ele tem que restabelecer e reorganizar. Então, se eu fizer um exercício de alta intensidade, em alguns momentos até se recuperar, baixa um pouquinho a resistência, baixa a imunidade, até ele reagir e reconstruir. Só que para reconstruir tem que ter matéria-prima. Agora vamos colocar uma situação. Imagina uma pessoa que procura algo para emagrecer, seja alguma clínica ou profissionais, ou mesmo faça por conta, né? E ela não coloca alimento suficiente. Então não tem matéria-prima nem para manutenção dos tecidos. Já vai diminuir a absorção do intestino porque não tem matéria-prima quase. Aí ela vai procurar algum exercício e ainda faz alta intensidade, não tendo nem para manter essa estrutura, imagina para fazer o exercício. E acreditando que vai utilizar aquela gordura que está estocada porque está faltando energia, vai tirar da gordura. Até vai tirar da gordura, Marcelo. Só que vai perder muita massa magra, muito tecido muscular nesse período também. Então vai baixar a imunidade. É uma questão bem assim delicada. Quando eu falo assim, hoje de 60% a 80%, eu acredito que as pessoas estão hospitalizadas, poderia ter sido evitado. Poderia não estar lá, né? Que é o trabalho preventivo. Seja um acidente no trânsito, ou às vezes até um trabalho preventivo na questão de saúde, né? Um colesterol que não é bem controlado, uma glicemia, uma ferritina, às vezes a B12 está baixo, a pessoa às vezes não controla a pressão arterial, o próprio sobrepeso, agora falando com um cliente antes de entrar na CBN, ele tem que baixar de 15 a 20 quilos, daí ele relatou para mim, Delson, aproveitar enquanto eu sou jovem, que depois de uma certa idade não adianta mais. Falei, adianta, porque hoje eu atendo muitas pessoas com 70, 80 anos de idade para redução de... melhorar os exames de laboratório, ou redução de peso, melhorar a qualidade de sono, recuperar tecido muscular. Então, nunca é tarde para começar. Só que a gente tem que analisar assim, ele está com sobrepeso de 15 a 20 quilos. Então, imagina se passarem 10, 20, 15, sei lá, 30 anos ele com esse peso excessivo. A sobrecarga na articulação, uma artrose, tem coisa que já não volta mais. Então, tem uma grande facilidade para usar uma prótese com o tempo, às vezes passar por uma cirurgia ou processo inflamatório, então ele vai ter que reduzir o peso. Então, quanto antes, melhor, mas não que é tarde depois de uma certa idade. Então, quando fala de ser imunológico, é isso, é o trabalho preventivo, é você colocar alimento de verdade. Então, quando você está debilitado, o que o médico mesmo fala na consulta? Se alimentar bem, hidratar bem, mas não é só depois. Ele fala porque a pessoa apareceu lá naquele dia com uma patologia, com uma doença, alguma coisa instalada. Mas o antes também. Então, nós na reprogramação, eu como fisiologista, eu trabalho muito antes, junto com a nossa equipe de nutricionistas.
Esse argumento ele é tão importante porque realmente o processo de manter ali todo esse processo imunológico reforçado é realmente esse papel de ser a barreira do nosso organismo. E se há uma queda nessa imunidade, naturalmente o nosso organismo fica muito vulnerável a condições de saúde, a problemas inclusive mais severos. E existem até alguns perfis de pessoas, a depender ali da faixa etária, como crianças e idosos, por exemplo, a gente tem essa preocupação e imagina que só este público é o mais vulnerável, mas na verdade, com a queda da imunidade, qualquer pessoa torna-se vulnerável a qualquer problema de risco maior.
Vamos imaginar então assim, uma família com quatro pessoas, pai, mãe e dois filhos. Três ficam doentes, desenvolvem às vezes um vírus, seja a influenza, seja o Covid, né? O que mais tem agora nesse período agora de temperaturas baixas. E uma só não fica. Por qual motivo? Né? Se todo ano está mudando esse vírus, está se transformando, tem mais vírus ali, então assim, as vacinas sempre estão atualizando. Mas vamos pensar por que que às vezes uma pessoa não pega e as outras pegaram? Talvez ela não desenvolveu aquela sistema imunológico para aquilo ainda com relação aos anticorpos, né? Mas às vezes a defesa dela está maior. Então ela está mais hidratada, ela está mais bem alimentada, ela se cuida. Então aquela pessoa que tem uma resistência, aquela pessoa que às vezes fala assim, não teve febre, não ficou de cama, não ficou debilitada, mas ela sentiu dor no corpo um dia ou 2 dias, um pouquinho às vezes de falta de energia, mas depois já volta ao normal. Então ela sentiu às vezes o vírus, mas não se instalou da mesma forma, porque é um organismo mais resistente, mais forte. Ou seja, deve estar mais alimentado. Então, daí entra o trabalho preventivo. Então, o que que eu orientaria para as pessoas que estão ouvindo hoje? Para pessoas que estão tomando medicamento para emagrecer, que faz com que ela não coma o suficiente, não sinta fome, controla a compulsão ou mesmo a ansiedade. Se ela não comer o suficiente, vai baixar a imunidade. Uma vez que perde tecido muscular, já sabe que não está comendo o suficiente. Então, o risco é muito grande. Ah, Delson, eu não estou tomando medicamento, mas eu estou fazendo uma dieta por conta ou com acompanhamento, mas é restritiva, déficit calórico, menos calorias que precisa. Ou às vezes eu estou comendo, fazendo jejum intermitente, então não vai ter energia suficiente para manter esses tecidos, vai baixar a imunidade. Então, principalmente durante o ano todo, lógico, mas principalmente nesse período de inverno, temperaturas oscilando, e agora quando está oscilando, Marcelo, o risco é maior ainda. E uma hora está 3, 4, 5 graus, de repente está 20, 25, 30 graus. Às vezes no mesmo dia, quase. Então, assim, isso o organismo ele debilita um pouquinho mais. Ele vai tentando buscar uma adaptação, que é a homeostase. Então, ele sofre mais. Se não tiver bem alimentado, bem nutrido e bem hidratado, vai debilitar um pouquinho. Provavelmente aumenta a probabilidade de desenvolver alguma patologia ali, às vezes algum vírus se instalar, e às vezes a pessoa vira adoecer.
Deixa eu aproveitar que você tocou no assunto das dietas restritivas ou aquelas dietas feitas por conta da própria pessoa. A maioria delas tende a não dar um resultado satisfatório. Mas por que que o resultado ele não é alcançado? Porque ela realmente fez por conta e sem a técnica necessária em relação à alimentação, em relação à atividade física. Porque quando ela é restritiva demais, acaba realmente trazendo esse contexto que você sempre nos apresenta aqui nas entrevistas. Acaba havendo essa deficiência de alimentação, essa deficiência de nutrientes básicos para o funcionamento do organismo. Acaba até sendo um pouco perigoso, a depender da decisão que a pessoa tomar em fazer uma dieta restritiva sem nenhum acompanhamento, correto?
Vamos pensar assim, está aqui agora, se eu falar assim, estou com sobrepeso, eu falo assim, eu vou baixar 10 quilos. Minha meta é 10 quilos. Mesmo não sendo da área, vamos pensar na nossa cultura, né? Popular ali com relação à alimentação e exercício. Se sabe que se, as pessoas entendem, se eu comer alimentos mais saudáveis e comer um pouco menos, eu vou emagrecer. E se eu fizer exercício, eu ainda vou ter um gasto calórico maior, eu vou utilizar aquela energia, eu vou emagrecer mais rápido ainda. Então, de maneira geral, mais de 90% das pessoas vão fazer déficit. O que que seria o déficit calórico para as pessoas entenderem? Vamos imaginar como se fosse as calorias seriam um combustível, né? Se eu preciso de 3 mil calorias para manter as minhas funções em repouso ou em atividade durante o dia, meu trabalho, e eu colocar 2 mil calorias, vai faltar 1.000. Então, déficit de 1.000 calorias. Essas 1.000 calorias, o meu corpo vai precisar de qualquer forma, só que ele vai retirar da gordura. Se entende que acontece isso. Então, todos os dias vai tirar 1.000 calorias que está faltando para manter as minhas funções, porque eu vou continuar trabalhando igual. Vai tirar da gordura. Só que quando eu faço o déficit, ou seja, eu coloquei 1.000 calorias a menos, o primeiro comando que o meu cérebro faz é falar assim: ó, não entrou alimento suficiente. Sobe o nível de cortisol, que é o sistema de defesa, um hormônio de sobrevivência. Ele manda desacelerar o metabolismo, entrar no modo econômico e falar assim: agora nós vamos ver de onde nós vamos tirar essa energia que está faltando, essas 1.000 calorias. Aí ele entende que todas as pessoas nasceram com o mínimo necessário de gordura e vai ter que manter esse estoque, nem que seja o mínimo, para a sobrevivência. Nunca pode zerar a gordura 100%, senão morre. A pessoa vem a falecer. Então ele vai falar assim, tira da gordura, porque ele tem um depósito. Pode ser uma pessoa obesa ou uma pessoa extremamente magra. Ela tem um depósito para aquele momento de escassez, que está faltando energia. Então ele tira da gordura. Só que a gordura é para sobrevivência, Marcelo. Então o próprio cérebro vai entender assim, cara, eu não posso tirar só da gordura para suprir o que falta. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar só uma parte da gordura. Se esse cara não tem condições de manter essa estrutura muscular grande, por que que eu vou manter esse músculo grande? Vamos tirar um pouco do próprio músculo e utilizar como fonte de energia. Então ele transforma aquele tecido muscular em glicose, glicogênio, para ser utilizado nos tecidos como fonte de energia. Então eu vou eliminar a gordura? Vou, quando eu faço esse déficit, quando eu como menos. Só que eu vou perder massa magra. E quando que vai para o depósito? Quando eu encho todos os tecidos. Quando eu me alimento, vai encher todos os tecidos, inclusive musculares. E se o tecido muscular está menor, o reservatório vai sobrar com mais facilidade. Quando sobra, o cérebro faz o quê? Sobrou energia, saudável ou não, ele fala assim, armazena. Só que a única forma de guardar é transformando em gordura, vai para o tecido. Então essas pessoas que fazem dietas restritivas com déficit, elas perdem peso e perdem gordura também, só que perdem tecido muscular. Só que chega um momento que tem um platô, que nós chamamos quando trava o peso. A pessoa restringe e trava, treina mais e trava, e mesmo assim não baixa. Ela fala assim, chega num ponto que eu não consigo. Eu baixo 10 quilos, falta mais 10, os últimos 10 eu não consigo. E daí já começa a voltar esse peso, que a pessoa ela cansa, porque ela vai restringir quanto? Ela vai ficar sem comer? Se ela está comendo já pouco, chega uma hora que ela fala assim, para mim emagrecer mais só se eu não comer mais, porque eu já não estou comendo quase nada. Isso a gente ouve bastante os pacientes falarem. Então, o que que vai acontecer? O corpo, como sistema de defesa, para manter aquele cara vivo, ele vai bloquear a utilização da gordura, porque está perdendo massa magra junto, e tecido muscular é vida. Então, o próprio cérebro faz os bloqueios, ele vai travar. E ele vai tentar manter aquele corpo vivo, vai fazer aquele equilíbrio, um malabarismo para manter o corpo vivo. Daí são os platôs. Daí a pessoa cansa, ela desanima, ela acredita que ela não consegue, só o outro consegue, os amigos conseguiram, as amigas conseguiram. E só ela, porque o metabolismo dela não é bom. O dela é lento, a família, daí vem aquelas desculpas. Ok. Aí ela volta a se alimentar normal. Que às vezes nem muito abuso. O que que o cérebro vai fazer? Ele teve escassez durante um período, mantendo vivo. Tentando sobreviver, ele vai armazenar o máximo que pode. Só que a única forma de guardar é transformando em gordura. E para onde que ele vai mandar essa gordura depois, quando vem efeito sanfona ou efeito rebote, como queiram chamar? Para a região abdominal, na região do tronco, porque os órgãos vitais estão localizados nessa região. E o próprio cérebro nosso vai tentar manter vivo aquele cara. E se a gordura é para momento de escassez, para sobrevivência, ele vai mandar para aquela região que é mais fácil. Só que aumenta o risco coronário, aumenta o risco de infarto, de AVC. Só piora a situação. Então, quando a gente fala em reprogramação metabólica, é essa reorganização. Deus, mas são os alimentos normais do dia a dia. Sim, só que nós vamos quantificar e vamos modular. Qual que é a necessidade? Quanto? Qual que é o intervalo das refeições? Qual que é a intensidade do exercício? Leve ou intenso? Leve. Por que que tem que ser leve? Porque a pessoa já está com sobrepeso e eu quero utilizar gordura e não glicose. Então, é isso que a gente faz, reorganiza, reprograma. Então agora, antes de entrar na CBN, estava dando suporte para alguns clientes. Um que fez há 2 anos atrás, falou assim, Deus, estou conseguindo manter, eu não baixei mais o peso depois que eu terminei o tratamento contigo, mas o que eu baixei eu consegui manter. Isso que eu tenho viagens, final de semana eu abuso, está tudo bem, eu estou conseguindo manter com facilidade. Ou seja, ele aprendeu como executar, como olhar para o alimento, como combinar os alimentos, do dia a dia. E o exercício sem muito exagero. Ele faz exercício regular. Algumas semanas ele não faz, depois ele retoma e mantém o peso. Então, ou seja, não tem reganho, não tem efeito sanfona. É só manter uma regularidade, sem muito sacrifício depois.
Eu quero aproveitar esse seu raciocínio da questão da gordura e eu gostaria da sua explicação sobre o porquê muitas pessoas, elas aparentemente são magras, então elas se consideram pessoas magras, mas elas têm esse problema da gordura ou às vezes até dessa gordura localizada na região abdominal. E às vezes ela faz o exame e aí o exame aponta algum processo ali desregulado em meio ao organismo dela. Então visualmente ela parece uma pessoa magra, mas o organismo dela está todo bagunçado, ela tem essa gordura localizada. Fale um pouco sobre esse perfil de pessoa e como a reprogramação pode ajudá-la.
Marcelo, um organismo assim é que nem aquele carro na garagem que foi feito às vezes um retoquezinho na pintura, foi feito um espelhamento, foi feito uma revitalização no couro, você olha, ele está, o carro está um brinco, o carro está novo, até o ano às vezes nem é tão bom, mas ele está novo. Só como que foi feita a troca de óleo, manutenção, a parte de suspensão, né? Se não foi cuidado, se não foi zelado, vai apresentar problema conforme você vai utilizando. Então, o corpo humano eu imagino como se fosse carro. A gente brinca, algumas pessoas falam, né? Quando tem entre amigos, fala assim, é tipo carro de prefeitura, né? Passa na mão de todo mundo. Uhum. O ano até não é tão ruim, mas a carcaça está um pouquinho mais acabada, porque as pessoas acabam não cuidando, sim, às vezes, no batidão do dia a dia, né? Então, o ser humano, eu costumo falar que é o falso magro, esse perfil que você falou. São pessoas que, teoricamente, se você for olhar, peso e altura e idade está dentro do esperado, às vezes até abaixa um pouquinho, né? Não tem sobrepeso ou nada. Só que se você fizer a avaliação de composição corporal, às vezes tem mais gordura do que deveria. É aquela pessoa que não tem resistência, que cansa fácil, mas ela é magra. Esteticamente magra. Uhum. Então, existe isso, o falso magro. Então, isso pode trazer patologia? Pode. Mas também existe, Marcelo, aquela pessoa que está dentro dos padrões de composição corporal. Se você está magra, esteticamente, você faz a avaliação, está no percentual de gordura correto. Massa magra tem, só que ela tem pelo fator genético, não pelos cuidados. E ela come tudo errado. Então, é aquela alimentação que entra, que o organismo está sofrendo, rico em sódio, glicose, conservantes, faz muito jejum, falta tecido muscular, às vezes até tem um equilíbrio, mas são essas pessoas que não estão cuidando, é como se fosse a própria manutenção de um veículo, não está sendo bem cuidado. Aparentemente, você olha, está bom, não apresentou nenhum problema, mas não está cuidando do que coloca, o tipo de combustível, o tipo de alimento, a própria hidratação. E uma coisa que até é legal, essa pergunta que você fez, que eu costumo alertar bastante no consultório, quando ontem à noite uma cliente de Toledo mandou para mim os exames dela, para mim dar uma analisada, que a forma que a gente analisa é um pouquinho diferente do tradicional, é um pouquinho acima da média, né? Então, o que a gente sempre orienta? O que é o trabalho preventivo? Tanto no Brasil como na Europa, quando fala em trabalho preventivo, se entende, a primeira mão fala assim, é fazer exames de rotina, uma ou duas vezes no ano. Isso também é essencial. Você fazer exames, se você encontrar algo irregular, você já corrige rápido o rumo, a trajetória, já trata, já, né? Faz o tratamento correto. Mas o trabalho preventivo é o que você coloca de alimento e o tipo de exercício que você faz e como está a tua mente. Então, corpo e mente. Então, isso é o trabalho preventivo. É se alimentar da maneira correta, é fazer exercício regular e é cuidar da tua mente também, seja através de uma leitura, seja através de terapia, comportamento. Tem várias formas de você cuidar, né? Meditação. Mas isso é trabalho preventivo, vai muito além de exames. As campanhas se falam muito em exame preventivo, exame, exame, exame. Ok, isso também. Mas o que eu faço para chegar lá e esse exame tá bom? Se eu faço duas vezes o ano, a cada 6 meses faço um exame de rotina. O que eu fiz desse exame agora, do dia primeiro até 6 meses? Eu cuidei da minha saúde? Ou simplesmente eu tô indo só na sorte? Só na sorte. Simplesmente eu vou esperar, não tô cuidando, esses 6 meses tava bom. Daqui 6 meses eu vou de novo. Tá bom ainda. Daqui 1 ano eu vou de novo. Ou seja, vai chegar uma hora que pode apresentar algum problema. Por quê? Porque eu não estou tendo cuidado durante... As pessoas falam muito, brincam no final de ano, quando falam em Natal e Ano Novo, o maior resultado não é entre Natal e Ano Novo, é entre o Ano Novo e o próximo Natal, né? Que nós temos um ano todo, né? Praticamente. Uhum. E aquele período ali não adianta ficar fazendo dieta. Já foi o ano. Você pode ter um equilíbrio. Mas entre o Ano Novo e o próximo Natal, que realmente o resultado vai acontecer. Então, é o mesmo período ali dos exames ali, é você fazer o cuidado e fazer esse trabalho preventivo durante, né? Que entra a parte da alimentação e o exercício regular.
E eu trouxe a questão dessa, como você pontuou, do falso magro, porque ele acaba revelando ou mostrando até um risco ligeiramente silencioso, que é o fato da pessoa, então, se considerar magra, então ela passa a adotar um estilo de vida que não é muito saudável. Porque ela pensa assim, olha, eu como de tudo e não engordo, não tenho nenhum problema de sobrepeso, então ela acaba sendo aquela pessoa muito concessiva. Ela sempre cede a tudo porque ela não vê o corpo dela engordar. E aí mora também um risco muito silencioso.
É aquele olhar só pra estética, né? Ela tá bem sempre, né? Ela pode comer de tudo. O pessoal fala assim que nem uma draga, né? Come de tudo, mas não acontece nada. E tá
não
tudo
engorda,
bem.
Então.
Só que o organismo, ele pode sim sofrer, né? Que a gente tava falando. Então tem que ter esse cuidado da mesma forma.
Isso mesmo. Para finalizarmos, Delson, suas redes sociais, seus contatos, para quem está nos ouvindo tirar dúvidas e saber mais sobre o método da reprogramação metabólica.
Marcelo, pode ser pelo telefone 45-999-12-4027 ou pela rede social, se colocar Delson Brogliato ou reprogramação metabólica, já vai ter bastante conteúdo, bastante informações.
Delson, obrigado pela sua participação mais uma vez e até semana que vem.
Eu que agradeço mais uma vez. Excelente semana a todos.